Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 41ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Luiz para que faça a leitura bíblica.
Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz de sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Alegre-se, exultem as nações, porquanto com equidade regueis os povos, dirigi as nações sobre a terra. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto. Abençoou-nos, ó Senhor, nosso Deus. Sim, que Deus nos abençoe e que o reverencie até os confins da terra. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação 21 de 2018, senhor presidente. A vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao Poder Executivo que seja colocado no berçário comercial, educacional, industrial, um bebedouro e sejam feitos reparos na pintura interna e externa para melhor aparência e conservação do prédio. Justificativa: o berçário comercial, educacional e industrial é um prédio de patrimônio público, com enorme fluxo de pessoas que diariamente buscam o atendimento nas empresas localizadas nesse local. Também temos salas de setores da educação e assistência social, através do CRAS. Por ter se tornado um prédio muito visitado, é necessário que se mantenha boa conservação da pintura das paredes, qualidade da limpeza e acesso à água potável para consumo, tanto aos nossos visitantes quanto aos usuários deste espaço. Sala das sessões, 13 de dezembro de 2018, Eliane Luiza de Moura Zamberlan, vereadora do Democratas. Mensagem 308 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1938, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto em questão, estamos solicitando autorização legislativa visando a contratação temporária de um médico para atuar junto à Estratégia de Saúde da Família na Secretaria Municipal de Saúde, na forma de processo seletivo simplificado de aplicação de provas escritas objetivas. À medida que se impõe a contratação de profissionais para que a Secretaria Municipal de Saúde possa atender todas as suas demandas nas ESFs municipais e na ambulância municipal, garantindo pleno atendimento, inclusive emergenciais, uma vez que o vínculo de 20 horas semanais de um dos médicos lá lotados se encerrará em 11 de dezembro de 2018. O valor dos vencimentos decorre da especialidade de médico da ESF, no contexto da Estratégia Nacional de Saúde, da realidade do mercado em nível regional, bem como os valores ordinariamente pagos a esses profissionais nos municípios de Porto de Pejuçara. A contratação será realizada obedecendo à ordem dos classificados da Banca de Processo Seletivo Simplificado vigente número 3 de 2018, por se tratar de funcionamento indispensável de um serviço público essencial, que é a saúde, e para que a ausência de profissional não acarrete nenhum tipo de prejuízo à saúde da população, solicito a aprovação do projeto de lei. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela qual é da Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de novembro de 2018, Eduardo Musatti, Prefeito Municipal, e projeto de lei 1938, com cópia aos colegas vereadores. Mensagem número 309 de 2018, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1939 de 2018, estamos encaminhando para a apreciação do Poder Legislativo do município de Pejuçara o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Pejuçara para exercício financeiro de 2019 e da outras providências. O presente projeto de lei foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso 3º do artigo 109 da Lei Orgânica do município de Pejuçara e com base nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964, que institui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Na Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Municipal nº 1988 de 2018, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019. Igualmente, para seu desenvolvimento, considerou-se as tendências da economia local e nacional, as projeções referentes ao PIB, o índice inflacionário, a previsão de crescimento médio das transferências e o esforço do município de arrecadação própria. Sendo assim, as projeções das receitas foram estimadas com base nas projeções das variáveis macroeconômicas constantes na proposta orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional, em que o Produto Interno Bruto para 2019 está projetado em 3%, tanto a nível nacional quanto estadual, e com variação da inflação do IPCA prevista para 2019 na ordem de 4,2%. Desta maneira, encaminha a consideração desta elevada Câmara Legislativa o projeto de lei em anexo, que pretende assegurar o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas no âmbito deste Poder Executivo Municipal, tal como o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e máximo. Assegura a perseverança das condições básicas para o avanço da economia municipal. Para tal, investe-se em infraestrutura econômica, principalmente para assegurar a essência do município, no tocante aos valores culturais e, sobretudo, na consolidação das áreas da saúde, assistência social, agricultura e meio ambiente, educação e administração financeira, visando o aperfeiçoamento do modelo de gestão pública. O teor base desta lei orçamentária anual situa-se disposto em seus anexos, aglutinando o detalhamento das dotações orçamentárias. Para além dos dispositivos constitucionais, estamos à disposição do Poder Legislativo para prestar todas as informações julgadas necessárias para análise e deliberação deste projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Tratando-se de interesse específico, temos convicção de que o projeto anexo merecerá o beneplácito desta colenda edilidade. Respeitosamente, Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de novembro de 2018. Eduardo Musatti, Prefeito Municipal, e em anexo, então, o projeto de lei 1939, que é bastante extenso. Não cabe leitura, fica sobre a mesa. Somente essa, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Edésio. Vereador Eliane.
Não.
Vereador João Luiz.
Não.
Vereadora Karina.
Não.
Vereador Serineu. Vereador Daniel. Vereador Valdecir. Não há.
Convido o secretário para que proceda com inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Serineu. Vereadora Karina. Vereador João Luiz. Vereadora Eliana. Vereador Edésio. Vereador Valdecir.
Com a palavra, vereadora Karina.
Inicialmente, saudar o presidente Maurício, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, aos meus colegas vereadores, a vereadora Eliane, e aos nossos assistentes, seu João Furian, ao Marcel e a Mainara, que nos acompanha nesta noite. Eu uso desse espaço, primeiramente, para me manifestar favorável aos projetos que vão à votação, né, o 1938, que fala da contratação temporária de médicos, né, é de essencial que se faça, né, o quanto antes, para que nossos munícipes não fiquem desassistidos. Né. Também sobre a indicação da colega vereadora Eliane, eu manifesto favorável, é muito pertinente, visto que o berçário industrial, né, é um local de acesso de muitas pessoas, inclusive pessoas de fora. Então, é fundamental a colocação desse bebedouro, né, que precisamos, a nossa água aqui é boa, mas a gente sabe que precisamos cada vez mais oferecer qualidade, né, assim como nas escolas, nas repartições públicas, e também da pintura, também eu acho bem pertinente, né, por se tratar de um prédio público, bem localizado aqui no centro da cidade, então, para termos uma boa aparência para quem nossos visitantes e para nós também aqui do nosso município. No momento seria isso, e devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Eliane.
Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Maurício, em seu nome, os colegas vereadores e vereadora Karina. Também saudar o seu João, os demais assistentes e a Mainar. Venho me colocar aqui favorável ao projeto de lei 1938, que tramita na casa, e também quero deixar aqui a minha congratulação à 10ª Mostra de Trabalhos da EMEI. Eu estive visitando tanto a Pró-Infância quanto a Maria Schuster e, de uma certa forma, com a minha colega de trabalho, a professora Silvia, nós ficamos encantadas com a grandiosidade e com a qualidade do trabalho desenvolvido pela coordenação pedagógica, pela equipe gestora, pelos professores. No momento, eu até comentei com elas e disse que se faz necessário expor um ambiente até maior pela qualidade e pelo trabalho desenvolvido no decorrer do ano, para que a comunidade também prestigie, porque geralmente gira em torno dos pais e familiares que vão buscar as crianças e acabam visitando. E as demais pessoas não têm esse conhecimento. Também destaquei a equipe que, em escolas particulares e outros municípios que eu já tive oportunidade de estar trabalhando, e retornando a trabalhar, nós não temos a qualidade do trabalho de uma escola pública de educação infantil, como a gente tem aqui em Pejuçara. Também quero parabenizar a nova direção da EMEI, né, com a eleição. Então, temos aí a Vanusa Bronzatti e seu nome, Bronzatti Perlin, os demais membros da sua equipe, que vão trabalhar mais 2 anos em prol da educação infantil. Como não me manifestei nas outras semanas, quero também deixar aqui a minha admiração, o carinho e o trabalho que pude desenvolver junto com a equipe da Escola Municipal, que fez a gestão 2017-2018. Em nome da diretora Sandra Zambon, das vice-diretoras, em especial das coordenadoras pedagógicas, da Elisângela Basso e da Nelise Casagrande, dizer que foi uma honra desenvolver com elas os programas educacionais. E foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de desafios. A gente sabe que hoje, quando se coloca em pauta eleição nas escolas, demora-se a ter pessoas que queiram liderar. Os desafios de trabalhar com o ser humano hoje, com a diversidade de pensamento, com as novas formas de se conduzir a gestão, de uma certa forma, deixa as pessoas um pouco acuadas. Mas que bom que temos equipes, pessoas que ainda têm vontade de se dedicar pela educação e que vão assumir aí mais 2 anos de gestão. Então, desejo sucesso a estas novas equipes e um bom trabalho a todas. Também quero mencionar que dia 9, no domingo, então, a Escola Municipal e o CEPIB, que são grupos que eu trabalho, farão belíssimas apresentações na abertura do Natal. E eu vejo que nós finalizamos um ano, hoje à tarde nós conversávamos na escola, nós finalizamos um ano com provões, com formaturas, acontecendo tudo na mesma semana. Formatura, os provões, viagens de estudos, viagens dos programas, e ainda nós temos os professores disponíveis a preparar apresentações artísticas para o Natal. Então, realmente, eu acho que é com louvor que a gente vê a qualidade que se tem do trabalho da educação. Então, a Escola Municipal vai trazer apresentações através da dança, mas com a simbologia maior que é esse mês de dezembro. Quando eu lia várias mensagens essa semana passada, na semana anterior que estava de atestado médico, e chegada do mês de dezembro, a gente passa a viver certas situações na vida da gente e a repensar o valor das coisas, o valor da família, o valor da disponibilidade de tempo que você dá para certas coisas que não merecem esse tempo, e que nesse momento nesse mês de dezembro de reflexões natalinas, a gente possa retomar principalmente a importância de estar com a família, porque é dela que nós tiramos o apoio e é por ela que nós trabalhamos, que nós lutamos. Então, das várias mensagens que li, eu acredito que se nós estivermos com saúde, diante das diversas situações de saúde que eu estive nos últimos meses, se a gente estiver com saúde, a gente tem vontade de continuar, a gente tem vontade de acreditar ainda mais e, principalmente, agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar em diversos lugares e tendo uma amizade com diversas pessoas. No momento, seria isso, devolvo a palavra.
Bom, agradecer aos colegas que usaram a tribuna e também sobre projetos aí, o projeto que vai à votação, eu estou favorável também. Acho que o médico, ainda mais a qualidade do Dr. Matheus, aí não pode ficar nenhum dia sem trabalho no nosso município. A indicação da colega vereadora também, estou favorável e trabalhei ali, sei da necessidade que tem esse bebedouro e principalmente da pintura, né? Há um bom tempo, eu acho que está precisando já, como é um prédio público e bem no centro da cidade, acho que é importante também fazer essas melhorias. Bom, pessoal, também agradecer a todos que colaboraram aí com o pedágio da PAI hoje, mais ou menos aí uns R$6.000 foi arrecadado, até nos surpreendeu. Chegando, né, o final do ano aí é sempre importante. E o que marcou o pedágio foi um fato, para mim, negativo. Uma pessoa aí da sociedade, muito bem de vida, na hora que parou o carro, ele era o pedágio da PAI, o que seria? Aí o cidadão simplesmente falou que, como que vocês estavam na praia esses dias e agora estão precisando de dinheiro? Então, talvez aí, né, a pessoa sem coração e que tem algumas coisas que marcam a gente, né? Então, mas faz parte. Então, às vezes a gente descobre e conhece as pessoas nesse tipo de atitude. Né? Bom, a respeito dos meus 3 dias em Brasília, três dias de muita aprendizagem, de experiências novas, né? Interação aí com colegas vereadores, eram só vereadores, do Brasil inteiro, principalmente aí da parte do Nordeste, do Sudeste, tinha bastante, do Sul apenas dois. Então, tive aí a oportunidade de conhecer ali todos os ministérios, praticamente, e palestrantes também do Ministério das Comunicações, das Cidades, da Justiça, do Transporte, do TSU, do BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Sebrae. Então, foi três dias de pessoas com poder assim, de conhecimento, de experiência no ramo muito grande. Infelizmente, o curso ele foi muito rápido e eram quatro palestras por turno. Então, hoje, segundo os especialistas, aí, essas palestras, hoje é no máximo 20 minutos, aí, é um negócio bem rápido e não tem muita interação. Então, quando você queria perguntar muitas coisas e todo mundo queria interagir, já dava o tempo. E então, até o organizador, ele sentiu que mais um dia seria mais proveitoso, assim, né, de tudo isso aí. E também, visitei aí, com muito esforço, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que em pleno governo de transição aí, né, abriu as portas em meio de senadores, deputados, um mero vereador de Pejuçara, né? Então, foi rápido, foi apenas aí 5 minutos, mas o recado que ele manda a todos aí, em especial o prefeito Eduardo, que ele não vai esquecer do município de Pejuçara. E os assessores deles hoje lá em Brasília, eles já ouviram falar de Pejuçara, porque foi o município onde ele teve a maior porcentagem em votação do estado, né? 31%. Então, eles não conheciam, mas quando eu falei que eu era de Pejuçara, eles já sabiam sobre a cidade e que o ministro já tinha comentado com ele o carinho tão grande que ele tem, né, com o nosso município. Então, é importante, né, pessoal? E com certeza isso aí é bom para o nosso município, bom para todos nós, vereadores, e principalmente a população, né? E com certeza, o ano que vem as coisas aí vão continuar como estão, ou talvez ainda melhor. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo de mental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer 65 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto 1938 do Executivo. Comissão emite o parecer favorável à aprovação. Vereadora Karina Zambra, presidente. Vereador Daniel Vicente, vice-presidente. Vereadora Eliane de Moura Zambrelã é relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer também 65 de 2018, referente ao mesmo projeto. Também emite o parecer de forma favorável à aprovação. Vereador João Carlos Martins é presidente. Vereador Serenio Montovani, vice-presidente. Vereador Valdecir Vilani, relator. Projeto de Lei 1938 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei número 1938 de 2018. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Balancete. Balancete de despesas referente ao mês de outubro de 2018.
Está em discussão o balancete de outubro de 2018. Coloco em votação. Que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
Somente isso, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Celina. Desculpe, vereador Edésio. Vereador Eliane. Vereador João Luiz. Vereadora Karina. Vereador Serineu. Vereador Daniel. Vereador Valdecir.
Com a palavra, vereador Edésio.
Uma saudação também aos colegas vereadores, nossos assistentes e a Mainaro, nossa assessora. A colega vereadora Eliane, quando vem à tribuna, fala da educação, né, que é o ramo que ela trabalha, colocando, enfim, assuntos relativos à educação. E eu venho a essa tribuna falar da minha área, da área do vereador Valdecir, do Daniel, do João Luiz, que é a agricultura, e que nesse momento a gente não pode, vamos dizer assim, não está muito feliz, né, diante de algumas situações que estamos vivenciando. No sábado eu falava com um ex-colega de aula que estudou comigo no Salto e que planta nas proximidades do crucifixo em Cruz Alta. Diz ele que faz 27 anos que ele planta naquela região aí e nunca precisou voltar com a plantadeira para lá nesses 27 anos. E esse ano ele disse que plantou e teve que voltar. E replantou e não voltou mais para ver se o soja emergiu da terra ou não. Mas assim, ó, é uma preocupação que nós produtores temos diante dessa situação que estamos vivendo. Segundo o levantamento dos técnicos do nosso município, até alguns dias, eu acho que isso já hoje pode ter se modificado, esses números, mas se fala em torno de 6 mil hectares de replantio, né? E a gente sabe que agora a gente vai ter que partir para um triplantio, né? Sei que pode ser chamado, usar esse termo, né? Mas então assim, ó, é uma situação preocupante porque isso tem um custo. É um custo um custo de produção que vem aumentado e que com certeza lá na frente a gente vai ter uma diminuição do nosso lucro. E perdendo o produtor, perde também o nosso município. E eu acho que não é só, né, dentro do setor da agricultura, mas também a parte da pecuária, não a pecuária de corte, que essa ainda está sobrevivendo, né, está tendo seu lucro, mas a questão do leite. E a gente, eu tenho levantado várias vezes isso aqui, até de repente pode ser que algum vai achar que pensar que é meio chato, mas é uma preocupação, eu acho que é pertinente, né? E que a gente sabe assim que embora tenha um novo governo que esteja para assumir e que o povo está cheio de esperança nele, né? Mas o momento no setor do leite é de a gente estar trabalhando mais uma vez no prejuízo. Imaginem vocês com os custos de produção que a cada pouco aumenta. Você tem despesa de ração que aumenta, você tem despesa de medicamento que aumenta, você tem despesa de a parte de sais minerais, né, que também toda hora aumenta, né? E quem acaba, vamos dizer assim, as indústrias que transformam o leite, essas têm a sua margem de ganho, né? Então quando diminui essa margem de ganho, eles acabam jogando para cima do produtor e nós acabamos pagando a conta. Essa é a situação. Mas eu acho assim, ó, que o que tem que acontecer é que com relação às importações de leite. Algum tempo atrás, a gente sabia que o governo estabelecia determinadas cotas de importação de leite. E hoje, novamente, o que está acontecendo é que não tem limite de cota para entrar leite dentro do país. Então isso acaba, as indústrias acabam comprando esse leite a um preço menor, né? E até muitas vezes repassando para o consumidor a um preço menor. E o produtor acaba sendo penalizado e não tendo lucro nessa atividade. Por isso que eu trago essa preocupação. Nós tivemos lá na comunidade a festa e que aconteceu também um torneio de bocha e que foi um grande sucesso. E que a região, vamos dizer, inteira, né, vários times de vários municípios, né, que têm participado desse torneio. E, então, houve uma grande integração com a região toda. E que se sagraram campeões lá, a dupla do Rodrigo e do Beijo, e do vice-campeão, o Alisson e o Pingo, e em terceiro lugar, o Tobias e o Bruno. Eu sei que eles fizeram um acordo lá e acabaram dividindo o prêmio porque, pelo adiantado da hora, né? Porque era quase meia-noite e daí tinha mais duas partidas, entraram num acordo e acabaram dividindo os prêmios. E também eu acho que uma preocupação com a parada, né, do campeonato municipal de bocha. A gente sabe que aconteceu alguns problemas e que foram, enfim, por parte do CMD tomado algumas atitudes. E aí eu acho que a gente tem que agradecer o trabalho do Everaldo, mas eu acho assim que com relação a algumas posições tomadas, né, eu acho que talvez, não por querer, mas não foram as mais corretas diante daquilo que aconteceu, né? E daí hoje está aí uma ação na justiça que paralisou o campeonato e que a gente sabe que isso, a justiça vai demorar quanto tempo para julgar isso. Então eu vejo que o campeonato poderá ficar parado aí por um longo período, né? Talvez até por um ano, dois anos, né? Então isso preocupa. A não ser que quem fez a... quem entrou na justiça vá lá e retire essa questão, né? Mas então assim, ó, é uma preocupação porque era um esporte que estava acontecendo, né, no município e que reunia várias pessoas, né, e que infelizmente por um acontecimento aí tá parado. Então essa é a minha preocupação. Seria isso, senhor presidente, que eu vou falar.
A palavra, vereador Valdecir.
Saudação, presidente Maurício, vice-presidente João, demais colegas, ao seu João, Marcel e a Maiernari, que nos prestigiam ainda nesta noite. Pessoal, só para registrar então que hoje eu estive participando da audiência pública sobre a lei orçamentária anual, né, onde a Secretaria da Fazenda pôde explanar e também nós que estávamos presentes podemos tirar dúvidas em relação as receitas e as despesas previstas para o ano de 2019. Então a lei e todos os seus anexos estão disponíveis na pauta, então, para nós analisarmos e votarmos ainda este mês, destinando os recursos para o orçamento do ano que vem. Queria também parabenizar o Concep pela realização do baile na última sexta-feira, também mais uma entidade buscando recursos para investimento aqui na nossa cidade, né? Então, principalmente na questão da segurança. Então, parabéns aos organizadores, o vereador João, que faz parte da diretoria, então, que leva para os demais membros da entidade. Também me associar à emenda da... A emenda não, a a indicação da vereadora Eliane, porque também já senti essa necessidade ali no berçário, né, muitas vezes, para ter uma água de melhor qualidade aí, também dar mais condições para quem frequenta o ambiente. Daí quando o vereador entrou com a emenda, eu lembrei e quero aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, que quando eu fiz a emenda solicitando reparos e melhorias na praça e na questão dos balanços, elas foram feitas. Hoje estão finalizando a pintura de todos os balanços, reforma dos balanços, colocação de areia, colocação da lixeira e demais reparos estão sendo feitos na praça também. Foram reformados e pintados os bancos, mais algumas melhorias até em vista ao Natal agora, que vai ter sua abertura no próximo domingo. Então, parabenizar a equipe da secretaria, na pessoa do DEA, que é o coordenador principal nessas atividades, pelo trabalho que foi feito ali na praça. Era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 10/12/2018, no horário das 20 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Velho Sábio. Declaro encerrada essa sessão ordinária.